és tu.
Haverão outras, mas aqui na área do gaming deve ser uma das poucas.
A única, sim. Ana Guerra, eu tenho um problema gigante contigo, temos que resolver um problema aqui.
Não sabes por onde
porque...
pegar.
Não é isso. O pior é que eu sei muito bem por onde pegar. Temos okay, aqui um okay. problema gigante para resolver os dois. Sabes que até há, mais ou menos até amanhã de hoje, eu considerava-te uma pessoa com um bom gosto extraordinário. E ainda considero, mas... E ainda considero e considerei sempre. Mas há aqui uma espinha que fica nesta minha apreciação. Como é que tu podes ter gostado do Resident Evil da Netflix? O que é que aconteceu? Tu bebeste alguma coisa?
Não.
Não tens café em casa?
Eu ia estar assim um bocadinho afetada, não é?
É que se fizeres alguém com quem conversar, eu estou aqui contigo. Se quiseres conversar comigo sobre alguma coisa, algum desabafo, eu estou aqui. O que é que aconteceu para tu gostares do Resident Evil na Netflix?
Apanhei o T-Virus também.
Só pode, é a única. Eu não sei o que é que. Aquilo é a coisa mais.
Pá.
Fala.
Eu vou falar. É assim, eu nem costumo consumir muito conteúdo de Resident Evil, joguei os jogos, mas muitos deles não acabei, porque eu tenho uma relação quase de amor e ódio com Resident Evil, porque por um lado adoro a história, acho super exciting as personagens, o próprio gameplay, gráficos, tudo isso, acho que é um jogo genial, mas depois sou uma borrada e depois nunca consigo acabar os jogos até ao fim. Eu fiz a pre-order do remake do Resident Evil 2 e depois joguei para aí 3 horas do jogo porque foi quando apareceu o Mr. X e eu pensei,
okay.
Isto vem atrás de uma grande parte do jogo. Não.
Se calhar ficamos por aqui.
Parei, pronto. E desde então tenho estado lentamente a convencer-me que se calhar não são jogos para mim. Mas de vez em quando vou experimentando porque lá está, acho que são jogos que estão bem feitos. Por isso o meu conhecimento de Resident Evil não é mega aprofundado, mas conheço as personagens principais, digamos. Pronto, e lá está, foi anunciada esta série. Eu, tal como muita gente, estávamos todos assim um bocado, ok, deixa lá ver o que é que isto é, não é? Porque, nomeadamente, a última série da Netflix, o Resident Evil, que eu não vi, porque eu vi as pontuações e pensei, não vale a pena. Não foi muito boa. E esta, é verdade, é que teve algumas pontuações boas, outras más. Portanto, eu acho que ela está a ser assim recebida meio a meio. Tanto há pessoas que gostam, como há pessoas que não gostam nada.
Mas aquilo é uma espécie de morangos com açúcar com o T-Virus. Ana Guerra, ajuda-me a entender. Aquilo é um drama de secundário com zombies.
Eu não sei ver. E logo a partir do primeiro episódio eu não achei assim tão mal. Acho que há uma grande... Há um destoar entre a história do passado e a história do presente. Do futuro, vamos chamar de futuro. O que é que queiras dizer? Acho que a história do passado, para mim... é muito mais interessante do que a do futuro, mas a do passado também é muito mais cringe, tem muito mais momentos que já não encaixam tão bem naquilo que é o Resident Evil, nomeadamente aquilo que toda a gente fala da gaja que está lá a dançar e etc, que é assim um bocado out of nowhere, algumas coisas musicais, tudo isso, mas overall a verdade é que pá, eu achei interessante as personagens, achei que foram boas performances e a forma como eles mexeram lá, acho que se tu não estiveres demasiado preso àquilo que é o lore de Resident Evil, tipo, isto pode ser assim, e os zombies não mexem a esta velocidade, e pera, mas não lhe cortaram o cérebro, então ele ainda pode estar vivo, ou whatever, se não te agarras a essas coisas, eu acho que consegues usufruir da série. Pronto, eu até gostei, e o André que esteve a ver comigo também, viu a série de início ao fim comigo, também acabou por gostar. Lá está, não é uma série genial, não é, não é muito boa, não é, mas achei interessante, tipo, foi uma série que eu vi e quando acabava o final do episódio eu pensava assim, olha, quer ver mais, quer saber para onde é que eles vão levar isto, por isso, pronto, olha, é o que
Repara, eu fico feliz que tenhas gostado, mas eu tenho duas coisas a dizer-te. Vossemecê, Ana Guerra, precisa de um padre. Precisas de um padre para te limpar a alma, porque eu não sei o que é que aconteceu. E depois há outra coisa, tu precisas...
Mas o que é que tu não gostaste?
Espera. Agora... Tu precisas de uma urgente injeção na veia de Resident Evil o jogo. Tu precisas de... Eu ofereço-me já, disponibilizo-me aliás já, para fazer um stream contigo para jogar Resident Evil, fazemos qualquer coisa. Tu tens de jogar Resident Evil, porque tu tens que limpar a alma e jogar, tu tens que ver
uma coisa séria
por aquilo que é um jogo extraordinário com, lá está, aquilo que tu disseste, não é? Que Resident Evil sempre foi narrativamente um bocadinho B-movie, percebes? Mas isso não tem absolutamente nada de mal, é assim, faz parte da identidade da série, mas como o jogo é brilhante, esta série, como te disse, para mim, eu só faltava aparecerem os desert ali no,
então, se calhar.
Eu não sei, aquilo não tem nada a ver com nada. A única coisa que eu achei do que vi, eu não vi tudo.
Então, espera, deixa-me fazer-te uma pergunta. E se não fosse Resident Evil, se o nome não fosse Resident Evil, achas que a série era melhor?
Não era insultuoso. Agora, melhor, não sei. Insultuoso não era. A única coisa que eu gostei foi o Lance Reddick, que faz de Wesker, não é?
Sim, ele definitivamente é a parte mais interessante da série.
E é o melhor ator também ali, não é?
Sim.
E ele é muito bom. Mas mesmo assim que ele não é o Wesker. Not my Wesker! Hashtag not my Wesker. Mas ele é muito bom ator, percebes? E traz de facto ali uma... Mas fora aí... Pronto, não sei. Pronto, eu queria declarar isto. Só para nós sanarmos aqui este gigante fosso que nos divide. Não sei, eu só vi para aí 3 episódios, acho eu. Não sei se acabei o terceiro. Sim, 3. E não sei se vou conseguir ver o resto. Tu recomendas que sim? Tu viste tudo?
Eu vi tudo, de início ao fim. E recomendas? Comecei para aí...
Diz-me que fica mais interessante.
Sábado ao domingo e acabei há 2 dias atrás, pai.
E diz-me que fica mais interessante, por favor, que melhora. Se não ficar muito, diz na mesma, só para eu...
Não acho que fique mais interessante. Eu acho que aquilo... Pronto, acho que se tu estás à procura de ficar mais interessante, acho que não vai ficar mais interessante. Acho que aquilo é consistente de início ao fim, tendo em conta aquilo que eu vi.
Ponham isto numa promo. Netflix Portugal, ponham isto numa promo. Okay.
Mas sim, acho que não, se não estás a gostar dos primeiros 3 episódios, se não gostaste, provavelmente se calhar não vais gostar do resto. Aliás, há muitas pessoas que, daquilo que eu li, que acham que a série fica pior ou é no terceiro episódio ou é no quarto, portanto há ali qualquer coisa que acontece entre o terceiro e o quarto que as pessoas tipo, não, acabou.
Ah, portanto, pronto. A seguir ao terceiro ainda é pior.
Não sei se é durante o terceiro ou se é o quarto, pronto, mas pronto. Eu fiquei assim, tipo, espera, o que está no terceiro ou no quarto episódio que as pessoas não gostem?
Sim. Eu aposto não encontrei isso. São os desertos em zombie, o cifrão em zombie que aparece, não há outra ideia, tem que ser isso. Não pode, não sei como é que é possível ficar pior, mas pronto. Ana, eu estava aqui, antes de começarmos a gravar, estava a pensar, qual foi a última vez que eu falei, não é, num contexto de podcast, ou de conversa?
Qualquer contexto.
Porque nós interagimos, não é, no Twitter de quando em vez, uhum. E falamos um bocadinho, mas assim, em viva voz, a última vez que interagimos foi, se não me falha a memória, no nosso querido e antigo N3Cast, onde tu foste convidada há muito tempo. Há muito... Isto foram...
Sim. Nem me lembro. Terá sido do pai há 4 anos atrás.
4 anos. Meu Deus do céu. O que é que nos aconteceu na guerra? A vida... Aconteceu-nos a vida, não é? Feliz ou infelizmente. Não vamos agora...
Foi um podcast, devo dizer, difícil para mim. Vocês colocaram-me ali contra a parede. Em algum
Tens
momento.
Memória disso? Tens memória dessa conversa?
Não, é assim... Eu na altura fui convidado sobretudo pelo meu papel na Xbox e a verdade é que eu na Xbox naquele momento, apesar de ter um papel na realidade bastante importante na marca cá em Portugal, eu não deixava de ser uma estagiária, portanto tinha pouca experiência e tanto em podcasts como em a trabalhar por si só, porque aquilo era o meu primeiro emprego também. E lá está, e a própria marca da Xbox tem os seus dissabores cá em Portugal, como a gente sabe.
Adoro o eufemismo, sim.
Por isso, não foi uma... Quando chegou à parte de falar da Xbox, nem sempre é fácil e pronto, e também dentro daquilo que são os limites daquilo que eu posso dizer ou não publicamente, né? Pelo menos naquela altura, recordo-me que fiquei assim um bocadinho, será que devia ter dito isto ou não? Mas entretanto já passou. Mas,
eu lembro-me de ter corrido bem e ter gostado muito de te ouvir. Mas fala-me um bocadinho dessa experiência. Como é que foi trabalhar a marca cá em Portugal? Porque a Xbox cá em Portugal, agora as coisas mudaram, também por culpa decididamente do teu trabalho e de pessoas que trabalharam a marca nos últimos anos por cá, como é óbvio. mas eu sinto que a marca está de alguma forma a rejuvenescer no mercado português, também por culpa do formato do negócio, não é? O Game Pass alavanca também o interesse das pessoas em mercados periféricos como o nosso. Mas como é que foi essa experiência, trabalhar numa marca com tanto potencial, mas sobretudo na altura tão castrada pela opinião?
E sim, eu agora já tenho, lá está, já passaram 4 anos, já tenho algum distanciamento dessa experiência para ver as coisas de cá de alguma forma um bocadinho diferente. Na altura, quando eu peguei, pronto, isto para contextualizar muito rapidamente, as pessoas podem não conhecer a história, a Xbox acabou por ser o meu primeiro trabalho, porque eu candidatei-me como estagiária para a Microsoft, e a Microsoft contrata, 14 estagiários todos os anos, e depois eles são distribuídos para as diferentes áreas. E eu acabei por integrar a equipa da Xbox, porque naquele ano especificamente a Xbox deixou de fazer parte da estrutura da Microsoft Portugal para integrar uma estrutura ibérica, ok? E então deixou de ter uma representante cá em Portugal, havia a Category Lead, que era a minha chefe, que estava em Espanha, havia malta de pessoas em Espanha também, e depois cá eu estava a fazer a ponte com o mercado português, sobretudo a trabalhar a área PR, social media, eventos, portanto, a parte mais de comunicação. Portanto, acabei por aparecer na Xbox num período de reestruturação, e tradicionalmente a própria Microsoft tem muita reestruturação, estou a falar não em termos do produto em si, mas da organização. Tradicionalmente a Microsoft vai mudando muitas estruturas, aliás, neste momento já não é como quando eu troquei, neste momento é uma estrutura em que tens Portugal, Espanha, Itália e Grécia.
Sim.
As far as I know, não sei se já mudou outra vez, portanto a tendência em todas as empresas é vamos tentar fazer isto o mais global possível, e se conseguimos ter alguém que trata destes mercados todos em vez de ter uma pessoa local em cada um deles, e se conseguimos meter lá uma agência só, que no ano seguinte, se a gente quiser dizer-lhes adeus, dizemos, pronto, isto é a tendência geral de todas as empresas. E no fundo a Xbox não tem sido exceção, e tem vindo a mudar, portanto, progressivamente, quase todos os anos muda de mãos ou muda o mindset, tudo isso, e isso acho que acaba por não ajudar às vezes a marca, porque o problema da Xbox em Portugal, lá está, nunca fui as pessoas que estavam atrás, acho que as pessoas eram bem intencionadas, eram talentosas, mas lá está, quando tu estás a definir um caminho e depois passado um ano ou dois troca para outra pessoa diferente, essa pessoa volta a ter que aprender tudo outra vez, volta a ter que fazer os contactos, a estabelecer os caminhos, etc. Então tem sido um bocadinho isso que se passa com a Xbox Portugal. Acho que também, lá está, foram-se tentando fazer algumas coisas diferentes, e quando eu entrei, uma das coisas que eu tentei instaurar foi, tendo em conta que os budgets não eram os mais interessantes para Portugal, tentar puxar por outro lado, que era o lado da comunidade, que tem sido algo que a própria Xbox, de uma forma global, cada vez mais tem investido na comunidade, e daí este produto do Xbox Game Pass se ter tornado a besta que foi, porque é um produto que realmente é para os jogadores. E quando eu entrei, o Xbox Game Pass era uma coisinha muito pequenina, que não era a promoção que é agora, que hoje vês uma apresentação da Xbox e todos os produtos é ok, este jogo vai estar no Xbox Game Pass, é Day One Xbox Game Pass, é tudo sobre o Xbox Game Pass.
É um modelo, altura, é a plataforma da Microsoft, é o Game Pass, né? A Xbox é só um bocado de plástico. Sim.
Que a própria consola.
É mesmo, pronto. Indiscutivelmente. Sim.
Mas na altura.
Não. Estava muito a começar, não é? Estava muito no início.
Muito a começar ainda. Não havia Xbox Game Pass para PC, não havia o Xbox Game Pass Ultimate, que junta com o Xbox Live Gold. Ainda não havia a cena dos jogos Day One. Acho que ainda nem havia o conceito dos jogos da Xbox saírem logo na plataforma. Portanto, isso foi tudo coisas que foram sendo alteradas ao longo do tempo, mas já na altura o produto era bastante interessante, mas que sem dúvida que ao longo do tempo foi ficando uma autêntica besta no bom sentido.
Sim, eu lembro-me na altura, quando tu estavas a trabalhar a marca, de pensar, ok, a Ana tem várias barreiras, vários muros particularmente difíceis de escalar aqui. O primeiro chamava-se Xbox One, não é? Tu apanhaste a geração Xbox One, que é indiscutível.
Sinceramente, eu posso dizer que o primeiro post que eu fiz nas páginas da Xbox Portugal foi o post das pre-orders da Xbox One X.
Ah, exatamente. E nós falámos sobre isso na altura no podcast. Foi sim, senhor.
Novembro de qualquer coisa.
Sim, sim, foi, foi. Mas, portanto, tu apanhaste a plataforma mais... Eu hoje estou muito... Sinto-me particularmente fofinho na guerra. Vou usar mais um eufemismo. A plataforma mais difícil, mais desafiante.
Acho que toda a gente olha para esse período. Aliás, se tu fores ver aquele documentário da Xbox que saiu, mesmo nas páginas deles, eles conhecem que foi uma altura
mas toda a
altamente
gente...
conturbada.
O Don Metric, que é muito responsável, reconhece. O Seamus Black também. O Phil Spencer também, entre linhas, reconheceu dificuldades e uma estratégia um bocadinho eficiente da Microsoft nessa altura, não há problema nenhum. Todas as grandes marcas, como tu sabes, e as grandes hardware makers têm gerações falhadas do ponto de vista comercial. Depois, criativamente, tu podes decidir se gostaste ou não, a decisão é tua. Mas, Wii U...
Sim, o mainstream...
PS3, não. Até, por exemplo, a PS3 não foi uma geração, não traduziu uma geração... Não é? Financeiramente interessante para a Sony. E outra, portanto, é perfeitamente. Isto é a Dreamcast. Eu não quero falar da Dreamcast. Eu estou tão contente em ter-te aqui. Agora fui falar na consola que eu gosto tanto e que matou a minha Sega. Mas enfim, mas portanto, isto é absolutamente normal. E tu tinhas muitos muros para escalar. Tu e as pessoas que trabalhavam a marca na altura tinham muitos muros particularmente ásperos e difíceis de escalar. E depois tu tinhas outra coisa que se chama viver em Portugal. Porque, de facto, Portugal e Xbox
e não
são
tinha
quase...
Tipo, para tu teres noção, era eu. Eu era a única...
Exato, tu eras a Xbox em Portugal na altura. Mas percebes, é muito complicado porque nós, para além de sermos, como tu sabes, e somos até reconhecidos... Eu não sei se tens esta noção, mas até internacionalmente, em algumas reuniões que se têm nos corredores da indústria, Portugal é reconhecido ou conhecido, escolhe a tua palavra, como a PlayStation Land. Porque nós temos a PlayStation continua, mesmo com a subida da Nintendo, que subiu a cota de mercado de 13% em 2010 para... Não posso dizer agora, mas bastante mais. Mas
muito
ainda assim...
Muito atenção, da altura em que eu estava. A Nintendo Switch, tipo, escalou...
Sim.
Extraordinário.
Mas mesmo assim continuamos a ser a PlayStation Land. Continua a ser... Atenção, do ponto de vista... Isto é uma abordagem puramente mercantil e até algo cínica.
Sim,
de facto o país da PlayStation. É um domínio absurdo. E a Xbox nunca teve capacidade de penetrar corretamente aqui o mercado. E outros países também, como a Grécia. Falaste da Grécia e lá é igual. É assim, só que o Game Pass, tu tens acompanhado, tu tens, não é? Agora, claro que tens, tu és comentador e streamer, acompanhado a subida meteórica da Xbox com o Phil Spencer e o Game Pass. Eu nunca te perguntei isto, mas gostava de saber a tua opinião sobre estes últimos
anos. Em particular,
anos,
o quê? Sobre o produto ou sobre tudo o que tem passado nos últimos anos?
Sobre tudo isso, desde que tu deixaste a marca, desde que tu deixaste, o que é que tu achas, qual é a tua apreciação? E especificamente sobre o Game Pass, exatamente como dissemos há pouco, e agora o diagnóstico é meu, não sei se concordas com ele. O Game Pass substituiu a Xbox de plástico como a plataforma, a de facto platform, aqui vai o anglicismo que tu gostas tanto, a de facto platform da Microsoft, porque... O que interessa ao Phil Spencer é garantir que as pessoas no Ghana conseguem aceder à Xbox, ao Game Pass através da cloud, não é? E garantir basicamente isso, garantir acordos muito chorudos com a Samsung para haver streaming diretamente nas TVs da Samsung sem ter a necessidade de ter uma consola, uma plataforma física. Portanto, esse já não é só o futuro da marca e da plataforma Xbox, é o presente. E eu gostava de saber o que tu achas sobre isso.
Sim, assim, eu como apaixonada não só dos videojogos, mas da tecnologia em si, aliás, foi uma das razões pela qual eu na altura quis ingressar na Microsoft, foi porque sou uma apaixonada pela cloud, por hardware, por software, portanto, pelos dois lados da conversa e fora dentro e fora do gaming. Para mim é algo que o caminho que está a ser traçado pela Xbox faz todo o sentido. Claro que eu vou ter sempre um carinho especial pela Xbox por ter trabalhado lá, mas também porque acredito muito no mindset que, de facto, jogar é para todos, independentemente da plataforma, se uns estão na PlayStation, outros estão na Xbox, outros estão no telefone, no ecrã da TV, no ecrã do frigorífico em breve, ou o que quer que seja.
Stay tuned. World Premiere.
De poderem jogar e tu não ficares preso a teres determinados specs, teres a consola mais recente, não teres. Portanto, essa possibilidade de facto que um produto seja bom. E é isso que vence, não é exclusividades. Claro que as exclusividades vão sempre haver. E isto existe no gaming, como existe no streaming, como existe em todo lado.
Portanto, no cinema.
Acho que vai sempre existir de uma forma ou de outra, mas cada vez mais tem havido este movimento de se calhar deixámos o produto falar por si, e se o produto for verdadeiramente bom, independentemente se está nesta plataforma ou na outra, vai ter sucesso. Portanto, eu, pá, vejo com muito bons olhos. Fico um bocadinho triste neste último ano, infelizmente, não termos recebido muitos exclusivos interessantes para a Xbox. Foi um ano assim um bocadinho parado, acho, pelo menos eu tinha uma expectativa muito, muito diferente. Também não acho que não acho que seja pelo facto de teres adiado o Starfield. A verdade é que mesmo com o Starfield, tens o Starfield em novembro ou em outubro ou o que era, também não ia ser um ano assim mega, mega exciting. Portanto, isso deixa-me um bocadinho mais triste enquanto fã da Xbox, porque eu dou sempre primazia. Se eu tiver uma plataforma onde eu possa escolher para jogar um jogo, regra geral, eu opto sempre por jogar na Xbox. E a verdade é que quando eu acabo por jogar a Xbox, quase sempre estou a jogar third parties, porque o resto dos jogos, pronto, ou estou a jogar um exclusivo da Nintendo, ou um exclusivo da PlayStation. A Nintendo teve um ano muito, muito interessante para mim, e continua a ter, ainda vai ter até ao final do ano muitos, muitos jogos bastante fixos. Portanto, se eu tivesse que dizer quem é que é este ano em termos de lançamentos e jogos e tudo o que foi feito, em obras, falando em obras, daria hands down à Nintendo, que quase todos os meses tem um jogo que, pronto, que é deles e
aprenderam que a lição da Wii U, não é? Acabou aqueles períodos de seca, não é? Lembras-te da geração Wii U em que nós tínhamos 6 meses sem um jogo?
Eu nem liguei a essa geração, porque depois foi na altura, isso foi mais ou menos na altura em que eu estava na faculdade, foi quando eu me desliguei um bocado do gaming, tipo, continuei a jogar, etc, mas não, tipo, não lia notícias e tudo isso. Foi algo que eu depois voltei a reentrar quando fui trabalhar para a Xbox, e depois quando estive na GoatPixel também, obviamente, eu tinha um contacto bastante próximo com a equipa do IGN também, e pelo meu próprio namorado trabalhar na altura no IGN, pronto, eu estava sempre muito alerta a tudo aquilo que era as novidades de, não só de gaming, mas séries, tudo isso, e hoje ainda estou e acho que vou permanecer assim, mas resumindo, vejo em muitos bons olhos e estou entusiasmada, obviamente, para ver o que é que vai sair daí. Mas em termos do Game Pass em si, pá, eu sou uma pessoa que eu estou subscrevi o Xbox Game Pass, acho que desde a altura em que eu saí da Xbox, que continuo a subscrever. E tenho o Ultimate, obviamente, e jogo muita coisa lá no Xbox Game Pass. E às vezes o facto de uma coisa, por exemplo, enquanto streamer, eu vou jogando alguns jogos que são novidade, vou jogando outros que não são necessariamente novidade, mas são jogos que eu tenho muito interesse para jogar. E às vezes surgem jogos no Xbox Game Pass que acabam por ganhar uma vida totalmente diferente por entrar no Xbox Game Pass, como vai ser o caso que vai acontecer eventualmente com o lançamento do Persona, que vai ser introduzido a uma comunidade totalmente diferente, que vai ser super interessante ver. E mesmo agora, ainda falando da mais ou menos do mesmo género, do caso do Yakuza, será talvez, na minha opinião, o fenómeno mais fantástico que eu vi no Xbox Game Pass, porque o Yakuza, ninguém conhecia Yakuza cá na Europa ou nos
sobretudo
Estados
na,
Unidos,
não, né? E as pessoas que jogavam Xbox realmente não tinham grande intimidade.
E do nada, o Yakuza tornou-se a bomba que é hoje, que é uma cena altamente, eu acho, extraordinária.
Eu não diria que, eu percebo o que tu queres dizer, não diria que o Game Pass tem responsabilidade exclusiva ou prioritária nisso, mas teve responsabilidade, porque ele alavancou a série junto de um público que não estava habituado, sequer, se calhar, a tantos jogos japoneses como eu e tu. Portanto, foi. Mas ainda sobre a Xbox e sobre o Game Pass, é interessante tu dizeres isso, porque a mim, eu gosto de uma coisa do Game Pass que tu acabaste de referir, que é a vertente quase buffet livre que aquilo traz, não é? Eu lembro-me de um jogo que eu te garanto que não teria tido impacto nem financeiro, nem criativo, nem artístico, que teve no mundo, não fosse o Game Pass, que é um joguinho, um pequeno jogo chamado Streets of Rage 4, que é um jogo extraordinário, que saiu day one e que...
quando ele entrou no Xbox Game Pass, sim.
Exatamente, e que por estar no Game Pass, muita gente que, como tu dizes, normalmente não jogaria aquele jogo, ou aquela série, ou aquele género, jogou. Portanto, o Game Pass ajudou a revitalizar aquele género de beat'em ups dos anos 80 e 90, que estava praticamente morto, ajudou a dar destaque a um grande jogo, o Streets of Rage 4 é um jogaço, e a potenciar, a trazer de volta à luz da ribalta uma série, não é? Uma série! Que estava basicamente moribunda, não é? No mercado. Portanto, Esse, em meu entender, no meu diagnóstico, é o verdadeiro poder, como tu dizes, do Game Pass. É potenciar coisas que, através de métodos de distribuição clássicos, como a PSN,
sim, claro,
ou
não,
a
irias, não irias pegar,
ou não
tinha
ou
a
não
oportunidade
tanto.
Sequer de brilhar.
Exatamente, era mais um no mar de milhares de produtos. Portanto, é isso. Agora há uma coisa que me aflige, e já sabes, Ana Guerra, sou uma pessoa muito antiga, não é? Mas é uma coisa que me aflige, que é a morte, não é? Declarada da experiência offline. Percebes que eu quero? Da experiência do sentido de propriedade de comprares e teres um jogo, porque de facto, por exemplo, um dos meus jogos favoritos deste ano, não sei se o jogaste, se não, deixo aqui a minha recomendação, é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
Não joguei, mas vi várias pessoas a streamar, e o jogo também é bastante curto, portanto tenho uma noção mais ou menos do que é, sim.
Pronto, da mesma onda do Streets of Rage, é um jogo que o Game Pass está a ajudar a potenciar e muito bem, e calha é muito verdinho e cai bem nas cores da Xbox, aquilo faz tudo sentido. E é um jogaço, é fabuloso, recomendo que experimentes se tiveres essa oportunidade. Pronto. E eu nunca vou comprar aquele jogo. Percebes? Eu nunca vou. Percebes que eu nunca vou ter aquele jogo.
Eu percebo o que é que tu queres dizer.
Eu nunca vou conseguir jogar aquele jogo offline, percebes? Eu se amanhã for de férias para Bangkok e quiser levar. Sim. E quiser levar a minha Xbox Series X para um contexto offline, eu não vou poder jogar Shredder's Revenge porque está, não é, unicamente e umbilicalmente ligado ao serviço Game Pass, que é online, portanto não funciona com, tens de fazer validação online para jogar, obviamente. Portanto, percebes o que eu te quero dizer? É uma experiência que para mim é extraordinária, mas não deixa de ser agridoce por isso. Diz.
Sim, eu percebo, até porque eu dou-me... O meu namorado, acho que é uma das pessoas que liga mais, no fundo, ao físico. Ele tem uma data, ele faz questão de comprar. Os jogos que ele compra, neste momento, são edições especiais.
Bom homem.
Ele não compra muitos jogos, porque também tem Game Pass, porque também tem códigos, etc. Mas quando ele compra a edição especial. Então temos aí toda uma data de coleção de jogos. Por isso eu percebo esse argumento e embora o jogo, eu acho que o jogo digital claramente vai prevalecer, mas o físico vai continuar a ser super importante,
Ana,
cada vez que as edições tipo, ficam cada vez mais loucas, cada vez mais absurdas, cada vez mais versões, portanto, acho que isso aí vai continuar a construir. Agora, eu pessoalmente, lá está, eu sou das poucas gamers minimalistas que aí devem estar, portanto, eu quando vejo um jogo, eu vejo o jogo como uma experiência, ok? Ah. Que eu chego ali, jogo, aproveitei aquela experiência. Estás a ver como vais ao cinema? Eu vou ali, joguei o jogo, ok, acabou. Portanto, a mim não me faz confusão nenhuma eu ter o jogo ou não ter o jogo. Eu às vezes até digo assim ao André, olha, vou jogar o jogo, pá, se acabei aquilo e tipo, nem foi assim nada especial, se calhar até vendo o jogo em segunda mão ou whatever. E o André diz sempre, não! Não vendas o jogo, estás-te a passar, não, a gente fica aí com o jogo. Mas a verdade é que a mim, lá está, não me faz confusão se, tipo, se tenho o jogo ou se não tenho o jogo. Para mim é, vou jogar, tive a experiência, gostei, até porque eu não sou muito de revisitar jogos. Tirando aqueles grandes jogos da minha infância, eu geralmente, por exemplo, é capaz de sair tipo uma nova expansão ou algum conteúdo novo, pá, é muito, muito raro eu regressar aos jogos. Mesmo aqueles jogos que eu gostei muito, tipo, dar um exemplo, Animal Crossing. Eu joguei, comprei o Animal Crossing na altura, tenho fisicamente até, e gostei muito e ainda cheguei a jogar para aí durante uns 3 meses, o jogo continuamente, ainda cheguei a interagir com pessoas online, a fazer aquelas trocas, estar nos grupos e tudo isso. E depois, houve uma data de conteúdos que eles até deram a alguns de graça aos utilizadores, mas a verdade é que eu nunca mais tive a pica de regressar. Mas isso depois também, cada pessoa é um tipo de jogador diferente. E eu, isso está muito ligado, no fundo, ao facto de eu fazer streaming e ser variety streamer. Eu estou sempre on to the next one.
Mas atenção, só para
cada
clarificar,
pois é um bocadinho como é, não é?
Só para clarificar, eu não estava a querer criar aqui um debate entre físico versus digital. Eu sou físico para sempre. Estou aqui a olhar para as minhas paredes de deboche. Sei lá, por exemplo, 90% da minha coleção PS5 eu tenho o Alex Kidd da PS5 em caixa, portanto eu compro sempre em caixa. Não é isso, mas o físico perdeu, o digital já não é o futuro, é o presente.
Sim.
Não é isso, é um modelo de subscrição versus tudo o resto, mesmo até a compra digital, porque o Shredder's Revenge, repara, eu não
certo,
posso...
Já estou a ver o que estás a dizer.
Sabes, eu não posso jogá-lo também nas minhas férias que infelizmente não são reais, em Bangkok, offline, porque eu não comprei o jogo, sim, nem digitalmente.
Sim. Mas no fundo, os argumentos que eu usei funcionam para aqui
funciona,
na mesma.
Mas percebes o que eu te quero dizer? O teu acesso é totalmente limitado, o jogo sai do catálogo quando a Microsoft, ou enfim, as pessoas que têm os direitos, decidirem, não é? Uhum. E portanto... percebes o que quero dizer? O que eu quero dizer? Preocupa-me o facto deste novo modelo de consumo ser muito volátil, percebes? Uhum. É como tu dizes, isso, já percebi que é uma coisa que te deixa confortável, tudo bem. A mim faz um bocadinho de espécie, mas é só isso. Mas também há outra coisa sobre a Xbox que aconteceu, não é? Desde que tu deixaste a marca e que tem revitalizado totalmente a experiência e até a própria identidade da plataforma, que foram as compras faraónicas do tio Phil. E eu não me lembro de te ouvir falar sobre isso, certamente
que
terás.
Eu acho que ainda não sei se isso já teria acontecido na altura.
Não.
Depois, deve ter sido depois. A E3 a seguir.
Não, mas estou a dizer mesmo, eu nos teus streams, nas tuas coisas que tu fazes, eu não te ouvi, que certamente terás feito, mas não tive a oportunidade de te ouvir falar sobre isso. O que é que... tens algum comentário sobre os milhares de milhões que o tio Phil gastou nas compras para, de alguma forma, fortificar a Xbox para os próximos 750 anos?
Quem tem dinheiro vai às compras, sim, né? Portanto, vou para eles, o que é que eu vou dizer? Eu acho que qualquer fã da Xbox obviamente ficou muito contente com isso. Agora, acho que nós enquanto gamers, e estamos habituados a um mundo que acontece de forma muito rápida, estamos já à espera de, ok, onde é que estão os frutos destas compras? Tu já falaste agora, obviamente, das mais recentes, claro que não vais já ver, mas das mais antigas, sim, dos estúdios foram comprados aqui há 2-3 anos, sim. O pessoal é muito eager, e eu própria também sou assim, mas a verdade é que os ciclos de um jogo são coisas complexas e longas, e às vezes começa-se uma coisa e depois manda-se para o lixo e depois afinal não é aquela direção. Portanto, há toda uma data de componentes que no fundo afeta isso, mas sim, a verdade é que se calhar eu estava à espera de ver esses frutos já um bocadinho nesta última E3, talvez, e a verdade é que ainda não vimos muita coisa, mas é como eu costumo dizer, para quem tem a oportunidade de poder jogar com as consolas que é uma posição privilegiada que eu tenho.
Nós temos, mas temos que pensar que a maior parte das pessoas não tem, não é? Mas nós temos essa boa fortuna.
Mas no meu caso não é algo que me faça muita confusão, porque olha, quando tenho algo interessante, claro, vou buscar ali e acolá, mas tenho a certeza que para a malta que comprou uma Xbox acaba por ser um bocadinho infeliz, mas o Xbox Game Pass também acaba por compensar. Acho que alguém que tem uma Xbox e tem Xbox Game Pass, pá, não lhe faltam jogos para jogar. E muitos deles não são jogos de lixo, não são jogos chouriço para encher. São jogos muito bons, e a verdade é que se nós verdadeiramente os quiséssemos jogar, há lá muita coisa boa, e muitas vezes o que acontece é nós nem sequer temos tempo para os pegar. O que não me falta aí são jogos que eu digo, olha, isto até era fixe de jogar, mas olha, não peguei ainda, não houve oportunidade. Mas sim, acho que falando especificamente das duas últimas, acho que são compras muito, muito interessantes. Eu pessoalmente, relativamente à Bethesda, nunca fui mega mega fã dos jogos da Bethesda, mas sei que tem uma comunidade muito grande, por isso acho que vai ser extremamente positivo. E no caso da Activision Blizzard, obviamente que o Call of Duty é a bomba que é, portanto não tenho dúvidas que isso vai se refletir muito positivamente, sobretudo para a Xbox, para os utilizadores de Call of Duty, quero achar que sim, acho que o tempo dirá, e para o resto dos jogos da Activision, olha, tragam aí o meu Guitar Hero de volta, ou uma coisa assim, sim, que eu adorava.
O meu comentário era mais... Eu percebo o que tu dizes, mas o meu comentário era mais holístico, não tanto...
Da perspectiva, percebes? Do mercado, destas aquisições...
Repara, eu dou-te este exemplo. A Microsoft adquiriu a Bethesda em março de 2021, portanto há cerca de... Ajuda-me, um ano e meio, coisa que eu... Nem tanto, mas pronto, coisa que o valha. Epa, e eu, como fã, não é... Não só como dono de uma Xbox Series X e como uma pessoa que analisa o mercado e tudo mais, mas como fã, apoquenta-me, eu não vou dizer que me preocupa, não vou aí, mas apoquenta-me olhar, como tu disseste há pouco, para a holiday deste ano da Microsoft, da Xbox, para o novembro da Microsoft deste ano, epá, e sabes, não vejo assim, nenhuma razão.
Não, não tens.
Não vejo
não
nada.
Tens. Não há uma questão de, olha, não gosto daquele género, não tens.
Sim, sim. Ou seja, utilizei há pouco a expressão faraónico, não é? Parece que houve aqui uma postura e uma abordagem faraónica na aquisição dessas, sobretudo da Bethesda. Não vamos já falar da Blizzard, porque é muito recente, que obviamente não ia, mas da Bethesda. E não foi uma montanha que pariu um rato, mas está a ser uma pirâmide um bocadinho particularmente coxa. Não sei se concordas comigo, porque não se sente... Por exemplo,
o impacto
é? A questão do Starfield, que tu tão bem trouxeste aqui. O que é que o fã esperava? Da Bethesda e da Xbox, atenção. O que é que o fã esperava? Não sei se o fã esperava que o jogo fosse melhor por conta dessa aquisição, mas esperava... aquilo que eventualmente terá acontecido, uma injeção de capital, de recursos humanos à disposição, não é? Dos developers do Starfield.
Sim, mas basta, sim, honestamente, basta olhar para o Halo. O Halo também tinha todo um plano, sim. E neste momento
claro.
Continua sem o co-op.
Claro.
E o online também está super pobre. Não vejo ninguém a jogar Halo online.
Mas o Halo é um IP da Microsoft. Tu percebes o que eu quero dizer? O Starfield era uma coisa da Bethesda. E já estava a ser desenvolvida antes da aquisição, como é evidente.
Sim,
portanto, eu acho que o fã sente... que falta aqui qualquer coisa, percebes? Falta aqui uma cola que una as aquisições todas e que ponha toda a gente a trabalhar, com todo o respeito pela vida pessoal das pessoas e sem crunches, com ninguém, pelo amor de Deus. Mas percebes o que eu quero dizer? Portanto, ter acontecido essa aquisição em março de 2021 e agora à Blizzard e tu chegares ao Holiday de 2022 sem nada, sem nenhuma experiência exclusiva, a exclusividade continua a importar, e, como tu disseste muito bem, e quem pensa ao contrário, chegou agora. Ok? Chegou agora ao gaming, como tu dizes, aos videojogos ao mercado. Importa sim. As pessoas compram máquinas, subscrevem, ok? Até subscrevem
serviços
para usufruir de experiências exclusivas àquele serviço ou plataforma. Ponto final, podemos discutir se é bom ou mau, mas é um facto. Este Natal, eu acho que a Microsoft está a permitir que a Sony. Ou seja, a Microsoft está a tomar a decisão pelos indecisos, percebes? Está a convidar as pessoas a explorarem outras opções, a explorarem o catálogo fantástico que a Nintendo tem para este ano. A Sony, o God of War vai absorver completamente aquelas... Portanto, percebes o que eu quero dizer? É um bocadinho agridoce. Não sei se concordas comigo, percebes? Deste ponto de vista holístico. Não sei se isto faz sentido para ti.
Sim, é. Eu acho que todos nós estávamos... Ok, acho que somos pacientes, compreendemos... Mas a verdade é que se cá já está a passar um bocadinho mais tempo e queríamos ver mais.
Sim, alguma coisa, percebes? Alguns pozinhos por limpim-pim. E sobre a Blizzard, o que é que tu chocou-te aquela aquisição que custou aproximadamente 5 vezes o PIB português?
Pá, surpreendeu-me. Acho que surpreendeu-me. Quer dizer, por um lado, acho que a da Bethesda surpreendeu porque foi a primeira que tu ficaste tipo... Mas a verdade é que... A da Blizzard é ainda mais incrível, porque a Blizzard estava a passar por todo este período altamente também polémico, portanto foi uma decisão sem dúvida arriscada, mas acho que até agora já ninguém pensa nisso. Isto é o poder das coisas, as coisas vão passando, etc. As pessoas preocupam-se com outras coisas e já ninguém está preocupado com isso também. Mas... lá está, acho que... Vamos ver o que é que eles vão fazer, mas aí... Eu quero achar que, tendo em conta o que a Xbox consegue fazer neste mindset de para os jogadores, neste mindset cloud first e tudo isso, acho que poderá haver aí coisas muito interessantes para... como é que se chama o jogo? Não estou a falar do World of Warcraft, estou a falar do outro que agora vai haver o 2.
Overwatch?
Overwatch, exatamente. Quero achar que vamos ter aí um Overwatch 2... interessante e
sim,
que eventualmente tenhamos um renovar do World of Warcraft com diferente, que possa trazer novos jogadores e tudo isso, pois independentemente se o World of Warcraft vai ser integrado no Xbox Game Pass ou não, pronto, isso são conversas depois do futuro, mas quero achar que sim. Mas lá está, eu também não sou jogadora de Overwatch nem de WoW para estar a falar sobre essas pessoas, mas de quem está de fora parece-me que será positivo para esses jogadores, porque pronto, a Blizzard nem sempre tem tido decisões muito acertadas em algumas das coisas, não é? Portanto, vamos
bem,
ver.
Hoje é só eufemismos aqui, não é? Mas tu, assumindo que Overwatch... Assumindo, não, acho que até já está confirmado, não tenho certeza, mas enfim. Assumindo que Overwatch 2 chega ao Game Pass, tu tens interesse em experimentar? Sim, não é? Tens a plataforma, tens tudo.
Ah, experimentar sim, mas a verdade é que eu não sou uma jogadora muito de online. Já tentei várias vezes, mas acho que tem muito a ver com a gênese de a forma como eu cresci. Pronto, porque eu sou filha única e sempre a influência que eu tive foi do meu primo que fartava-se de jogar JRPGs. Então eu cresci a minha vida a jogar esse tipo de jogos que são diametralmente opostos aos jogos online, não é? Os jogos online é fast action, não tem muitas cutscenes, é fun e com amigos. E aqueles não, é tipo by myself, alone, grandes histórias e uma grande imersão, não é? Portanto, são jogos totalmente diferentes. Se calhar no futuro vamos ter jogos que quebrem um bocadinho esta dinâmica e que se tornem um bocadinho mais interessantes, mas até ver é um bocadinho estes opostos. Portanto, regra geral, eu não jogo muito online. Se eu tivesse de dizer assim, nos últimos anos, jogo online, se calhar que eu acabei por jogar mais, é capaz de ter sido o Sea of Thieves, porque na altura eu estava envolvida no lançamento do Sea of Thieves e tinha muitos amigos com Xbox, etc. E de facto o jogo era divertido, por isso joguei muitas horas Sea of Thieves, talvez do
também
Forza
no Game Pass, não é?
Exatamente. Também no Game Pass. E do Forza Horizon 4 também cheguei a jogar muito. E lá está, o Xbox Game Pass acaba por facilitar isso, porque significa qualquer pessoa que, olha, chega aí e tipo, subscreve isso tipo um mês e anda a jogar. Né?
Yeah. Então, tu jogaste o Forza Horizon 5?
Joguei.
Foi o meu jogo do ano. Não é incrível? Não é absolutamente extraordinário?
Eu gostei muito do jogo. Acho que o 4 acabou por ser um salto maior.
Sim.
Se eu tivesse que ver o impacto que o 4 teve, eu acho que o 4 teve um impacto muito maior do que o 5. O 5 parece-me uma versão melhorada do 4.
Mais musculada, não é?
Sem dúvida melhor que o 4, não é? Mas a verdade acho que é uma melhoria. Por isso, pá, não é o meu jogo do ano nem nada parecido, mas acho que foi um jogo muito sólido, muito bom. Que, no fundo, voltou a apostar naquilo que o 4 era bom, double down, e fizeram o produto que fizeram. Que pelo facto de depois estar integrado no Xbox Game Pass, fez com que tivesse aquela quantidade extraordinária de jogadores todos a jogar.
Muito vivo aquele mundo, não é? Muito orgânico. Sim.
Isso eu gostei muito.
Há uma coisa que tu referiste agora, há 30 segundos atrás, que é um tema muito complicado. Eu confesso-te, refiro-me especificamente às... Eu vou usar mais um... Opa, o sexto eufemismo da conversa, não quero saber. Porque eu tenho um filho para criar e não quero problemas. Às alegadas... aos alegados casos de abuso e tudo mais que aconteceu na Blizzard, e que de alguma forma também o Phil Spencer acabou por comentar após, não é? De forma muito... eu gostei, sinceramente gostei do que ele disse, de forma muito benignamente agressiva, muito declarada, nós aqui, disse ele, claramente referindo-se a esses casos de abuso que aconteceram alegadamente na Blizzard, disse ele que agora que faz a Blizzard parte da família Xbox, não sei se Xbox ou Microsoft, regem-se de acordo com a batuta dos restantes estúdios e dos restantes membros da família, portanto aqui isso não pode acontecer nunca e o respeito é sempre a prioridade número um. Eu gostei muito de ler isso, acho que foi até para as pessoas, percebes, para não digo para as vítimas, porque essas já passaram, mas para as pessoas que hoje em dia trabalham na ou com a Blizzard e que agora pertencem à Microsoft,
puderem sentir um caminho mais diferente.
Que há uma nova veia corporativa a alimentar o estúdio.
Eu acho que até para os próprios jogadores, para os jogadores que no fundo querem apoiar ou não esta empresa, de perceber se isto é um projeto com o qual eu quero continuar a apoiar ou não. Não é? Também acho que também é um bocadinho essa perspectiva.
Mas como é que tu viste, Ana, toda essa, especificamente na Blizzard, essa... Eu nem...
Eu achei, obviamente, altamente chocante, não só pelo facto de terem deixado aquilo acontecer, de ter demorado tanto tempo a saber-se e a gravidade de algumas situações. Eu lembro de estar a ler aquelas partes lá do quarto que eles chamavam tipo o Bill Cosby Room, etc. Coisas altamente, pá, mesmo muito descaradas. Portanto, não há ali nenhuma subtileza, são coisas mesmo muito, muito gráficas e muito óbvias, por isso... Fiquei honestamente bastante, pá, bastante chocada. Agora, também sabemos que isto não vai ser agora só portar a Microsoft em cima que estas coisas tipo, desaparecem de um dia ao outro. Acho que tu, no fundo, alterares e travares uma cultura destas, estamos a falar de muitas pessoas, são organizações com muitas pessoas, são organizações com muita história. Por isso não vai ser agora porque é a Microsoft de um dia para o outro que as coisas mudam. Portanto, isto vai ser um processo muito grande. E sabemos nós se isso eventualmente vai deixar de existir ou não vai, porque o próprio não sei, o próprio mundo e as estruturas e organizações acabam por ter sempre muito enraizado a sua origem, não é? Acho que são poucas as organizações que realmente mudam totalmente.
Mas tu não achas que a Microsoft vai ajudar a reconstruir?
Não, acho que vai. Eu quero muito acreditar no compromisso do Phil Spencer e acredito genuinamente. Acho que não é bullshit, acredito genuinamente que é esse o objetivo. Mas a verdade é que é isso que eu estou a dizer, as coisas não vão mudar de um dia para o outro e pronto. Isto é só mais um caso, haverão de haver outros em muitas empresas, nas empresas que a gente gosta mais, nas empresas que a gente gosta menos. É uma realidade infeliz da nossa indústria que ainda hoje, pá, estamos a tentar perceber como é que mudamos isto, não é? Eu própria, pronto, estou em várias conversas deste género, quer seja em podcast ou o que seja, por ser mulher, não é? E ser uma mulher dentro dos videojogos. E a verdade é que não é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil de mudar e de contrariar, mas também acho que quanto mais falarmos sobre o assunto, mais...
Importa não esquecer, não é? Importa não esquecer o que
aconteceu. O tema fica.
Aconteceu-me uma coisa, e eu não sei se isto aconteceu a ti, mas eu senti-me tão mal. Não é? Quando se começou a falar seriamente destes casos e tudo mais, eu estava, ou tinha acabado de comprar, ou ia comprar, ou tinha começado,
sim,
a jogar, pá, não me lembro.
A tua relação com os jogos da
Blizzard,
não é?
Eu estava a jogar o Diablo 2.
É muito complicado.
E eu não sinto que ninguém... mas sabes o que eu quero dizer? Por altura da feitura do Diablo 2, ninguém estava envolvido, mas... Eu não me senti bem como consumidor, não como analista de mercado, não, como consumidor, sim, como uma pessoa que paga por uma experiência. Eu não me senti confortável.
Eu vou-te dizer, eu acho que há aqui dois lados da moeda, ok? E acho que as pessoas são livres de escolher, porque lá
claro,
está, entendo os dois lados. Por um lado, claro que acho que é legítimo pessoas sentirem-se desconfortáveis e de facto não quererem jogar esses jogos para não apoiar a empresa. Isso acho que é uma atitude válida, extremamente válida. Por outro lado, há aqui outra perspectiva, que é a quantidade de outras pessoas que estiveram a trabalhar nestes projetos.
Exatamente.
Podem não estar sequer afetadas por isto e está em causa, não, o trabalho deles.
Cujo rendimento e a vida dependem do
sucesso.
E a vida
com as famílias,
claro,
e tudo isso.
Claro.
Portanto, eu acho que aqui ambas as decisões são altamente válidas. Portanto,
mas a ti incomodou-te?
Não
a
acho
ti como
que é
jogadora?
Ser... Como a jogadora incomodou-te? Não me incomodou porque eu não jogo aqueles jogos. Portanto, eu não senti isso na pele, percebes?
Claro,
essa sensação que tu tiveste, não senti isso na pele, mas pá, li muitas conversas e lembro na altura do Carlos também estar a falar muito sobre,
sim,
esse,
sim,
tema. O próprio Pedro Vieira, que tu já estiveste aqui no podcast,
sim,
também,
sim, sim, sim,
que é um grande fã da Blizzard e também grande fã da Xbox. Portanto, viver estas duas dicotomias... mas a verdade
complicado.
É que eu, enquanto jogador, não senti isso na pele por não serem jogos que eu adoro. Mas voltando agora, também está na moda o tema, ainda hoje ou ontem foi anunciado que agora vai haver uma figura do Cloud nova, que é um NFT, também é uma figura, mas é um NFT, ok? Do Final Fantasy VII,
mas...
porque a Square Enix está toda louca com a blockchain e com os NFTs. Portanto, isso
quero,
aí já é algo que eu se calhar sinto mais na pele, porque é um jogo que eu de facto gosto, mas...
Não me apetece viver mais,
mas é complicado.
Eu vou encontrar uma paixão nova, não sei. Eu quero aprender a tocar um instrumento musical, sei lá.
Exato.
Ukulele, acho que é mais
sabes difícil. Sabes lá se a indústria dos instrumentos não está pior.
Pior?
A da música também não deve estar muito boa.
Sim.
Não é?
Eu quero acreditar que não existam tantos NFTs no mundo do ukulele como no mundo dos jogos. Eu só quero isso, só peço a Deus.
Na música, espera mais um... Quer dizer, já estás a ver muitos projetos de NFTs e pá, a música vive de fãs também. Portanto, é só uma questão de tempo até aquilo estar inundado de NFTs também.
Tu encontras alguma coisa positiva nesta revolução dos NFTs? Tu vês... Percebes o que eu quero dizer? Eu tenho dificuldade... Repara, é assim, eu sei que cria uma... Acaba por ser um novo modelo de negócio e, consequentemente, cria, ou criará, ou poderia criar, postos de trabalho, rendimento para pessoas. E eu, sabes, eu pago renda, tu pagas... Eu não quero atacar o rendimento das pessoas, mas... Tu vês, além disso, além dessa... Tu vês alguma... benesse alguma coisa boa no, nesta revolução dos anos, especificamente nos jogos, ou se quiseres até falar no geral, por favor. Mas
sim, 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 sim. É assim, em geral, lá está. Eu acho que a promessa, e eu já li sobre isso, etc. Eu acho que a promessa que os NFTs trazem, na realidade, e conhecendo a tecnologia que está envolvida, não é? Eu não sou programador, não sou dev nem nada do género, mas os benefícios que isso trazem aos utilizadores, é isso que eu estou a falar, são coisas que na realidade já existem, de uma forma ou de outra. Ou seja, eu ainda estou para entender de facto qual é o valor que os NFTs trazem aos consumidores, quer seja na música, quer seja no gaming. Acho que lá está. Mas do outro lado, sendo uma pessoa também apaixonada por marketing e apaixonada por negócios, vejo isso como um mercado emergente e como uma coisa interessante. Ou seja, é uma coisa interessante do ponto de vista de negócio, claramente há interesse aí, claramente vai haver muito dinheiro que vai ser feito com isto, mas do outro lado, enquanto consumidora,
é isso.
Não sei se realmente há aqui algo interessante para trazer e algo inovador. Claro que da perspectiva do colecionismo e etc, é uma coisa engraçada, mas não deixa de ser uma aplicação nova num conceito que já é velho. Acho que é isto.
Pronto. Sim, mas terá aplicabilidade válida ou benigna no contexto dos jogos, percebes? Eu não sei, eu lembro-me de ver o anúncio que já tem uns meses da Konami anunciando NFTs de Castlevania, portanto, que eram literalmente, peço desculpa pela linguagem algo crua, mas eram literalmente imagens que tu compravas online.
Certo, e ficas com aquilo, whatever, um dia vais usar aquilo no metaverso, whatever.
Sim, exato, ficavas com o certificado. E eu lembro-me de chorar muito e de pensar, será que eu falo com a minha psicóloga sobre isto? Se calhar não, porque depois a consulta passa por 2 horas, pago o dobro. Então eu não sei, eu precisava de alguém com quem conversar, percebes? Porque isto é uma coisa, isto é um atentado, percebes? Porque repara, não, a parte financeira já falámos sobre ela, eu percebo o que tu dizes, eu não... O mercado é o que é, não é?
Sim, o capitalismo é o que é. Independentemente da gente falar ou não, nós sabemos que isto vai continuar a crescer.
Especificamente neste exemplo, eu gostava de ter a tua opinião, porque se ainda não impactou séries ou experiências, não sei, que tu gostas, prepara-te, Ana, porque impactará.
Vai acontecer.
Vai acontecer. Mas eu quando chegou ao meu Castlevania, percebes? Eu gosto de Castlevania como se fosse um filho, Ana. E ver que a Konami gasta mais recursos, ou pelo menos, desculpa, dá mais atenção à criação de NFTs com a marca Castlevania, que à criação de jogos Castlevania.
Claro. Uma da melhor coisa que saiu do Castlevania nos últimos anos foi a série.
Exatamente! Percebes o meu sofrimento? Ainda bem que alguém me entende. E portanto, eu não vejo aplicabilidade viável nos jogos. Tu percebes o que eu quero dizer? Não sei se partilhas este diagnóstico.
Sim, é isso que eu estou a dizer. Enquanto consumidora, não vejo. E da parte de vista de negócio, percebo todo o potencial que isso pode fazer e o dinheiro que pode gerar. Mas
tu tens interesse? Tu tens interesse em ter NFTs?
Não.
Tu tens interesse nenhum? Pois?
Não. Até porque, mais uma vez, sendo minimalista, tipo, todo o ponto de vista, porque vamos ser realistas, todo o ponto de vista dos NFTs está sobretudo ali alicerçado na perspectiva do colecionismo, da ownership de algo digital, whatever. E isso para mim, pronto. I don't really care, portanto, aliás, eu sou uma daquelas pessoas que eu não compro cosméticos de nada nos jogos, portanto, os jogos do free-to-play geralmente são de facto free-to-play para mim, porque eu não...
Tu és a pessoa, a única pessoa do mundo que não gasta dinheiro em jogos grátis,
não,
muito bem, Ana.
Não compro roupas, nem skins, eu joguei Valorant, trabalhei inclusivamente com o jogo do Valorant, nunca gastei dinheiro em skins do Valorant, não tenho skins no Valorant, portanto, não ligo nada a essas coisas, percebo porque é que pode ser giro, percebo porque é que as pessoas gastam, mas para mim, chama-me demasiado racional, não ligo nada àquilo.
Eu imagino como será a vida do ser humano que comprou por $200 um NFT de Castlevania. Eu gostava de conversar com essa pessoa, explica-me.
O que é que isso trouxe, não é?
Não, quem és tu? Onde é que tu vives? Como é que foi? Sabes, como é que foi a tua infância? Tens alguma coisa? Eu não sei quem é a pessoa que gastou esse dinheiro ali, mas pronto. Mas é um problema que vai de facto impactar o mercado. Há aqui um conflito entre jogadores e acionistas, não é? As coisas têm corrido mal para muitas, não é? Têm corrido mal para muitas empresas, como por exemplo a Square e a Ubisoft. As coisas não estão a correr bem no mundo dos NFTs porque nós, consumidores/jogadores, estamos a rejeitar veementemente essas ofertas, e isso é positivo para pessoas como eu e tu que não querem ver esse futuro infestado.
Positivo para alguns devs que também não querem entrar por esse caminho.
Maligno para outros, porque haverão certamente empresas, estúdios.
Certo, certo, certo.
Percebes o que eu quero dizer? Que serão formado para trabalhar nesse ecossistema.
Sim, muitos estúdios novos que são com base nisto, com este novo conceito.
Portanto, exatamente, cuja monetização acontece especificamente nesta
perspectiva.
Portanto, lá está, eu não quero... E atenção, isso é totalmente válido. Agora, do ponto de vista criativo, artístico, mecânico.
Sim, nem sequer estamos a falar da perspectiva do ambiente.
Nada! Mas isso, bem, estaríamos aqui mais duas horas. Mas
estamos a falar só de originalidade do produto, que se existe é entretenimento, se entrega mais entretenimento ou não.
É porque até da perspectiva mecânica...
Ou não.
Da perspectiva mecânica, eu não vejo nada ainda no design de jogos que potencie a tecnologia da NFT. E atenção, eu não sei se concordas comigo, mas eu admito que isso seja possível no futuro. Agora, por enquanto...
Eu estou aberta a apresentarem-me o que é que mais é possível fazer com aquilo. Mas até agora, com base nos benefícios e naquilo que tem sido apresentado, não vejo nada que seja verdadeiramente inovador e extraordinário que tu não possas fazer de outra forma.
Eu não sei se acompanhaste a debacle da Ubisoft com uma plataforma deles chamada Ubisoft Quartz, penso que era assim. Eu lembro-me disso
quando foi anunciado. Chapada.
Sabes, eu nunca vi um cancelamento tão rápido na indústria. Eu juro-te, atenção. Sabes, e eu já vi a morte de coisas como o Virtual Boy da Nintendo. Eu nunca vi. Aquilo foi uma rejeição tão compacta, tão universal, por parte até dos próprios fãs da Ubisoft. Eu nunca vi uma coisa assim.
Se calhar até da perspectiva de quem está a fazer o projeto, por um lado, nesta indústria que tens atualmente, tu recebes feedback instantaneamente. Portanto, tu nem sequer podes dar mais dinheiro a uma coisa. Portanto, no passado tu estavas lá no teu escritóriozinho a criar o jogo, demoraram 3 anos, olha, está aqui o produto. Depois tu vias, as pessoas gostam ou não gostam. Agora, tu tens logo o feedback, não vale a pena meter mais dinheiro nisto.
Tu tens antes do produto sair. Antes do produto sair, que é muito curioso, é um fenómeno curioso.
Só anunciar a ideia.
É isso. Ana, eu não resisto a colocar aqui uma cereja no topo do bolo da nossa conversa, que tem sido muito agradável para mim, sobre o teu percurso, que, curioso, vamos fechar como começámos.
Exato, porque tu, não é muito habitual.
Não é muito habitual, porque tu começámos a falar sobre a tua experiência de há 4 ou 5 anos atrás no Entrescast, e tu própria disseste que, não é que tenhas sentido desconfortável, mas que era uma coisa nova para ti, aquele mundo dos podcasts e das gravações e da comunicação, e tu agora floresceste e tornaste-te basicamente numa das streamers de referência.
Do... claramente. Mais convites para podcasts.
Mas é uma ironia tão feliz da tua vida, imagino eu, não quero substituir o teu discurso, imagino que seja uma ironia feliz, e que tu agora, para ti, a comunicação, o streaming, os podcasts, são quase a tua segunda pele. Epá, eu gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre esse teu percurso nos últimos anos, porque tem sido, lá está, da minha perspectiva, que quem admira aquilo que tu fazes, gosta de ti e acompanha-te quando em vez os teus streams e as tuas coisas, tem sido a Ana que eu agora, lá está, a Ana que eu agora vejo, não é? Enfim, fazer stream no Twitch e não sei o que mais, não é a mesma Ana que eu conheci há uns anos atrás nessa tal conversa no N3Cast. É uma Ana muito mais confiante, muito mais comunicativa. E eu gostava de saber como é que tu te autoavalias e como é que pintas o teu percurso até agora no stream.
Sim. Houve muita coisa que... É assim, por um lado, muita coisa mudou, é verdade. Tipo, não sou a mesma Ana que era. Houve muita coisa... Portanto, houve aqui todo um processo de, digamos, transformação. Mas, por outro lado, se eu olhar para a minha gênese, portanto, estou a falar quando eu tinha 7 anos, na verdade, isto era aquilo que eu sempre fui suposto eu fazer. Tipo,
isso é curioso.
O que eu quero dizer com isto é... eu acho que... À medida que os anos foram passando, e sobretudo acho que nestes últimos 4 anos, que foi o período em que eu realmente dei deep dive na criação dos conteúdos a nível pessoal, não só nas marcas que eu tenho trabalhado, porque obviamente eu tenho trabalhado muita área de conteúdos nas empresas por onde eu tenho trabalhado, mas a nível pessoal, eu acabei por fazer um deep dive nas coisas que eu mais fazia quando era mais nova, porque eu cheguei a ter um YouTube quando eu era super nova, em que tinha vídeos com edições tipo... Estás a ver aqueles vídeos tipo tributo aos casais?
E no Movie Maker, não é?
Exatamente. E tenho vídeos com muitas views. Já não tenho acesso a esse canal, pois se tu quiseres eu mostro alguns dos vídeos que...
Como eu quero ver isso, Ana. Mas... Quero ver isso agora,
neste momento. Verdade é que eu fazia isso. E, inclusivamente, cheguei... Eu, na minha escola, eu recebi uma câmera... Estás a ver aquelas câmaras compactas?
Sim, sim.
Portáteis.
Handheld,
e andava a filmar os meus colegas na escola... E depois fazia edições daqueles vídeos, tipo compilações da minha turma.
Uau!
Para brincar no recreio e na escola e essas coisas todas. Portanto, na verdade, eu fazia aquilo sem qualquer intuito. Não era pelas views, não era para os meus colegas. Era porque simplesmente eu achava aquilo divertido e era fixe. Pronto.
Sim, claro.
E a verdade é que eu acabei... inconscientemente a fazer exatamente isso que eu deixei de fazer, mas que na verdade era aquilo que eu fazia por divertimento, porque a verdade é que eu sempre gostei. Eu, quando era pequena, eu fazia entrevistas a mim própria, ok? Portanto, se calhar tenho aqui uma veia um bocadinho narcisista.
Mas é ligeira.
Mas eu gosto de fazer isto, portanto, isto de estar aqui contigo a conversar, etc., é algo que é natural para mim. E que eu gosto de fazer e espero continuar a fazer durante ainda muito tempo. Mas sim, acho que houve, nestes quatro anos também houve um bocadinho, houve algumas dúvidas, sim, porque eu sabia que este caminho de enveredar pela criação de conteúdos e pelo gaming, darem cada vez mais deep dive nisso, porque isto acabou por se tornar não só a minha persona business, como a minha persona pessoal, que estão aqui... misturadas e não há forma de agora retirar mais isto, a não ser que eu...
Obrigado pela expressão persona pessoal, que pode ser o título deste episódio. Persona pessoal. Sim.
Sim. Mas só se eu ficasse tipo um ano tipo completamente offline das redes sociais e esquecessem quem é que eu era, é que eu agora consegui viver uma vida tipo desconectada daquilo que é a minha vida nas redes sociais e
a tua presença online, não é? Sim.
Exato. Mas foi uma decisão que eu tive de fazer conscientemente, porque eu sabia, tipo, there's no going back, e realisticamente não há, e foi algo que eu já me debati várias vezes. Debati-me quando fiz essa decisão consciente, depois, sobretudo quando eu entrei na GoToPixel, que era algo que fazia sentido, até porque eu estava a trabalhar no gaming, e foi algo que eu voltei a debater-me quando eu depois saí profissionalmente do gaming, pelo menos até ver, né? Eu não me recuso de regressar, mas pronto, fiz a decisão de sair da GoToPixel e integrei esta nova empresa que é a Focus BC, em que estou a trabalhar algo que tem a ver com tecnologia, tem a ver com software, mas nada a ver com gaming.
Yeah.
Foi algo que eu também me debati. Ok, tipo, faz... De que forma é que a Ana Guerra pode continuar a existir, havendo esta Ana Guerra que é totalmente diferente? Porque eu agora até estou a trabalhar num negócio B2B, portanto é muito diferente, muito diferente.
Mas é compatível, não é? É compatível, porque tu tens conseguido alavancar os teus streams.
Sim, tem sido compatível e também acho que isso tem a ver com a cultura que se vive na Focus BC e em particular também o meu chefe, que foi algo que eu deixei muito claro desde o início, e isto é uma coisa que eu faço. Aliás, basta ir às minhas redes sociais para perceber isso. Portanto, não é nada algo que eu
não
faço.
Não é propriamente um segredo de Estado, não é?
Pronto. Sim, sim. Por isso, acho que também foi por eu viver um clima muito saudável na Focus PC, de que, pá, as pessoas trabalham daquele período àquele período, mas têm uma vida depois. Pá, uns têm filhos, outros fazem surf, outros whatever. Agora foi um bocado redutor, peço desculpa.
Não, adoro! Uns têm filhos, outros fazem surf. Essas atividades basilares na vida das pessoas que mudam a nossa vida.
Eu faço streaming, que é uma coisa que eu faço e que de facto consome uma grande parte da minha vida, né? Porque tenho 3 noites no meu dia em que são consumidas para isto. Por isso, quando as pessoas dizem que o streaming é um hobby, pá, a mim neste momento não é um hobby, isto é o meu segundo trabalho. Só não recebo por ele. Eu não ganho dinheiro.
Ainda,
não
ganho ainda.
Dinheiro a fazer streaming. Mas a verdade é o meu segundo trabalho.
Ainda.
Ontem, ok, olha, tipo, vou jantar e a seguir, pá, vou estar a fazer clipes e vou estar a fazer publicações e tenho que estar aqui. E vou escrever e-mails, fazer relatórios. Eu passo muito tempo. Oh. Eu acho que as pessoas às vezes não têm bem esta noção, mas eu passo muito tempo a cultivar as relações que eu tenho com as marcas. Por isso é que, apesar de eu ter um canal relativamente pequeno, quando comparado, por exemplo, a um canal de um impacto, né, em que tens ali 700 e tal pessoas a ver, eu trabalho com muitas marcas diferentes porque efetivamente faço um trabalho de cultivar as relações com essas marcas, de dizer qual é a proposta de conteúdos que vou fazer, de apresentar esses conteúdos, depois os resultados desses conteúdos, que são coisas que a maioria das marcas não fazem. Sei isto pelo feedback que as marcas me dão e sei isto por ter estado do lado das marcas. Então, e saber o que os influenciadores entregam ou não. Portanto, se algum criador de conteúdo tiver aqui a ouvir, a minha urgência para qualquer um de vós é: comecem a fazer esse trabalho. Porque acho que pode mudar drasticamente a vossa criação de conteúdos, porque o facto de eu trabalhar com marcas permite-me com que eu traga jogos que otherwise pá, não traria, porque eu não sou rica, não posso estar a comprar os últimos lançamentos todos que estão a existir, mas a verdade é que consigo trazer quase todos aqueles que eu quero, acabo por os conseguir trazer porque consigo marcas que me dão esses códigos e que me permitem trazer esses jogos para a stream. Mas pronto, resumindo toda a conversa, sim, houve uma transformação brutal, de muito trabalho, mas fico feliz por as pessoas terem estado a acompanhar. E eu estou sempre a tentar reinventar-me, estás a ver? É tipo, tentar ser tipo a Madonna dos videojogos em Portugal, estás a ver?
Uau!
Em que estou sempre a tentar desafiar-me, não colocar barreiras em relação àquilo que eu posso ser.
Ah, ok.
Porque é muito fácil tu dizeres, ok, opa, sou criador de conteúdo, ou sou TikToker, ou trabalho numa empresa X. Eu tento não colocar essas barreiras em mim e simplesmente fazer aquilo que eu quero fazer e que sinto que com calma me divirto e que consigo trazer valor às pessoas. Nem sempre é fácil, lá está. Para as pessoas que estão de fora, eu posso parecer muito confiante, e sou, na maioria das vezes sou confiante, mas debato-me muito internamente com isto, não se enganem. Sim.
Ana, o teu sucesso é muito meritório. As pessoas gostam de ti e gostam de ver o teu conteúdo porque tu, de facto, e eu noto, eu já te disse isso, eu noto muito e senti essa evolução clara como comunicadora, é notória e é muito meritória, mais uma vez. Eu termino a conversa com um único pedido, que é: quando tu fores, de facto, a Madonna dos videojogos em Portugal e viveres num palacete, alguns em Lisboa, com estacionamento gratuito providenciado pela Câmara Municipal, porque isso vai acontecer, se aconteceu com a Madonna, acontece contigo, convida-me para uma limonada, por favor, porque eu também gosto às vezes de sair de casa, percebes? E visitar um palácio, não deixa
para
de ser.
Para mostrar a minha enorme coleção de jogos, que não é minha, é do André.
Sim, eu levo uma mala muito grande.